E o nosso assunto agora é um tema importante, que envolve principalmente os homens, homens jovens, hein, entre 15 e 50 anos. É o câncer de testículo. Um tema que nós precisamos conhecer melhor, entender prevenção, tratamento, e para isso eu estou aqui nessa live que você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube, plataforma da CBN Maringá, e no Dial, 95,5 FM, a oncologista Rayana Peschak Postai. Doutora Rayana, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia. Então, primeiramente, eu queria muito agradecer em meu nome e no nome também do Centro de Oncologia do Paraná pela oportunidade de estar aqui conversando novamente com vocês.
A honra é toda nossa, ainda mais porque a gente está falando de um tema que pouca gente toca nesse assunto. Eu, por exemplo, se não me engano, é a segunda vez, depois de tantos anos de trabalho no CBN Saúde, que eu toco nesse assunto. E é um assunto que eu acho que é importante porque está no abril amarelo, é isso. Como é que é essa doença, doutora? O câncer de testículo é algo que acompanha o ser humano geneticamente? Meu pai teve, meu avô teve, tenho? Ou só as nossas práticas, às vezes não muito boas, que nos levam a isso?
Olha, o principal fator de risco para a ocorrência do câncer de testículo é a criptorquidia. E o que, que é a criptorquidia, né? É aquele bebezinho que nasce e uma das bolsas do testículo não desceu para fora da cavidade abdominal, ficou lá dentro, né? Isso é bem importante de ser sempre avaliado pelo pediatra. Então, esse é o principal fator de risco para ocorrência de câncer de testículo. Alguns estudos indicam um risco de até 50 vezes maior em crianças que tiveram a chamada criptorquidia. Então, esse com certeza é o principal fator de risco. Existem alguns estudos apontando que talvez famílias que tenham a predisposição à ocorrência de câncer de testículo, né? Então, aquele jovem que já tem uma história de um irmão ou do pai que teve câncer de testículo, ele provavelmente está sujeito a um risco maior de ter esse tipo de neoplasia. E também lidar com agrotóxicos, outros tipos de produtos químicos, né? Isso também pode aumentar a ocorrência.
A senhora colocou que quando a criança nasce, os testículos, um deles fica dentro do abdômen, é isso? Aí acaba não sendo um dos fatores que motiva muito o caso de câncer no testículo, 50 vezes pelo que a senhora colocou. Aí tem aquela coisa de assim que detectar, dá para fazer a recolocação de um dos testículos no lugar? Isso pode ser feito em qualquer idade? Quer dizer, a gente tem que acompanhar isso na gente como? Porque a gente pensa assim, o câncer de mama, a mulher faz lá todo ano acompanhamento, né? A prevenção no homem, por exemplo, isso também é uma coisa importante?
Então, assim que o pediatra identifica, né, que uma das bolsas escrotais não desceu até o testículo, deve ser imediatamente feita essa correção, porque o testículo ele fica numa temperatura menor do que a gente tem dentro do corpo. Então, se ele ficar dentro do corpo, ele vai estar sendo, digamos assim, submetido a uma temperatura maior, e é isso que aumenta o risco. Então, uma vez que isso seja identificado no bebezinho, a correção deve ser feita o mais rápido possível. Mas esse não é um tipo de câncer que a gente tem indicação de fazer o que a gente chama de rastreamento. Então, o que é o rastreamento? É a realização compulsória de exames para identificação e diagnóstico muito precoce, porque ele não é um câncer muito prevalente na população. Ele representa mais ou menos 5% de todas as neoplasias nos homens, porém, na idade, principalmente ali entre 15 e 35 anos, ele é o tipo de câncer mais comum, né? Um dos maiores problemas que a gente encontra para o diagnóstico é que alguns adolescentes ou adultos jovens, às vezes, identificam aquele nódulo na palpação do testículo e acabam ficando com vergonha de procurar atendimento, né? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque qualquer homem, principalmente homens em idade jovem, em especial, né, que são os mais acometidos pela doença, qualquer nódulo ou alteração de volume do testículo, alteração na pele, ele deve imediatamente procurar um urologista para fazer a investigação.
Bom, doutora, a senhora colocou uma questão importante, até ia tocar no assunto, a senhora já adiantou, que é a questão do preconceito. Tudo que envolve certas partes do corpo, o exame de próstata, por exemplo, a senhora conhece também o preconceito que agora está sendo superado um pouco em relação a isso. A senhora colocou que na questão dos testículos também é a mesma coisa. Existe uma prática que a gente tem constantemente, que a gente poderia prever que está alguma coisa acontecendo com os nossos testículos? Um toque que a gente pode fazer, algum tipo de diagnóstico. Outra coisa importante, na nossa prática enquanto homens, a gente tem, às vezes, hábitos de vestimenta, hábitos alimentares, a gente tem um cotidiano, que pode melhorar ou piorar a situação em relação aos nossos testículos, abrir espaço para uma possibilidade de um tumor neles?
Então, a princípio isso é um tema muito debatido, né? Alguns locais colocam que, por exemplo, trauma no testículo e uso de roupas apertadas pode aumentar o risco, mas isso nunca foi efetivamente comprovado. Então, um trauma na região do testículo, ele só pode causar realmente um câncer de testículo se for um trauma muito grave, tá? Que ocasiona a deformidade do testículo, né? Mas isso é muito raro, senão a gente ia ver um monte de jogador de futebol, né?
Verdade. Com história de câncer de testículo. Tem alguns esportes aí que ia ser um risco para as pessoas.
Com certeza. Então, isso é um, digamos assim, é um mito, né? A gente nunca conseguiu comprovar que o uso de roupas muito apertadas ou ocorrência de traumas no testículo possam aumentar o risco disso acontecer. Agora, o que é muito importante é o homem palpar o seu testículo, né? Ele conhecer o seu testículo. Da mesma forma que a gente estimula as mulheres a palparem a mama, é importante que o homem conheça, porque, como eu comentei, na presença de qualquer nódulo, consistência diferente, aumento de volume, ele deve imediatamente procurar um urologista, porque qualquer nódulo palpável no testículo, nós vamos considerar como câncer até que se prove o contrário.
Agora, essa questão que a gente tem em relação ao comportamento masculino, a condição masculina em relação a esse câncer, né? E algumas pessoas acabam sendo acometidas dele. É algo que, aquela velha história, detectei cedo, as chances são maiores de ter um procedimento, um tratamento melhor. O que, que isso? Acho que muitos homens, até por preconceito, pensam nisso. Gente, tenho a doença. E agora? Tipo, vou cair na impotência sexual, por exemplo, dependendo da minha idade. Ainda mais que acontece com gente jovem, né? Abaixo de 50 anos. Como é que a senhora avalia isso, doutora?
Bom, a questão da impotência é relativamente rara, porque geralmente o câncer ele está presente em apenas um dos dois testículos, né? Então, é feita a cirurgia de retirada desse testículo, né? Às vezes é preciso fazer uma cirurgia maior, que vai abordar o que a gente chama de linfonodos lá dentro do abdômen, conforme a necessidade, mas o outro testículo permanece, né? Então, assim, em linhas gerais, tá? Isso não vai alterar, não vai causar disfunção erétil no homem, porque ele ainda vai ter um outro testículo que vai ser capaz de produzir testosterona e suprir aquele outro que foi retirado, né? Uma questão, acho que muito importante de a gente conversar também, é sobre a preservação da fertilidade nesses homens. Então, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico do câncer de testículo, melhor, né? Maiores são as chances de cura. Mas, felizmente, mesmo o câncer de testículo que tem o que a gente chama de metástases, né? Que é a doença que espalhou para fora do testículo e alcançou outros órgãos no corpo, mesmo esses pacientes ainda têm uma chance de cura muito boa através da quimioterapia. Só que nós sabemos que a quimioterapia pode causar infertilidade. Então, geralmente, nos homens que vão fazer um tratamento para um câncer de testículo, se eles ainda não tiverem a prole já definida, a gente vai indicar a criopreservação do esperma, né? Que é o congelamento do esperma para a realização de fertilização in vitro ou outras técnicas de reprodução assistida, caso ele venha querer ter mais filhos ou não tenha tido filhos ainda, né? Então, a gente consegue manter a fertilidade nesses homens.
Doutora, eu vou seguir nesse raciocínio que a senhora está usando, e tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, tá? Que é o Souza, que pergunta o seguinte, o testículo que foi recolocado, certo? Quando eu preciso fazer a recolocação de testículo, ele vai produzir hormônios normalmente? Quer dizer, a vida do homem continua a mesma ou não?
Vai continuar a mesma, tá? Então, como eu comentei, quanto mais precoce a gente fizer esse diagnóstico no bebezinho, maiores são as chances dele não desenvolver um câncer de testículo. E esse testículo, a partir do momento que ele está recolocado lá dentro da bolsa escrotal, ele vai desempenhar a sua função normalmente.
A relação da gente tem a idade, por exemplo, até os 50 anos são os homens que mais têm os casos de câncer de testículo. Mas pode ocorrer em pessoas com mais idade, porque a gente tem aquela coisa da próstata, né? O câncer de próstata, que é algo que vai acontecer no homem, ou pode não acontecer, mas um dia acontece na vida dele. Como é que é no caso do câncer de testículo? Existe aí uma tendência a casos cada vez mais constante na nossa sociedade, ou não? Sempre foi um índice de 5%, como a senhora colocou nos casos de câncer.
Então, conforme a medicina foi evoluindo, né, e nós passamos a fazer diagnósticos mais precoces, talvez exista uma tendência que para o futuro possa aumentar o número de diagnósticos. Mas como eu comentei, os tratamentos melhoraram muito, principalmente desde a década de 70 em diante. Então, mesmo que nós aumentemos o número de diagnósticos, nós ainda vamos curar a grande maioria desses pacientes. Então, mais de 90% dos pacientes com câncer de testículo, mesmo doença, quando já está em estágios mais avançados, pode ser curada através de cirurgia, quimioterapia e, em alguns casos, a radioterapia também. Em relação a hábitos de vida, existem alguns trabalhos que identificaram um risco maior de ocorrência de câncer de testículo em pessoas que são portadoras do HIV, né? Então, aí mais uma coisa para a gente se preocupar, né? A questão do uso do preservativo. Mas o câncer de testículo, ele é tipicamente uma doença de pacientes mais jovens, tá? É muito raro a gente ver a ocorrência dessa neoplasia em pacientes mais idosos, mas existem outros tipos de neoplasia, que não são exatamente câncer de testículo, que podem eventualmente afetar, né, a bolsa escrotal, mas aí são outros tipos de câncer e não o câncer que começou no testículo.
Uhum. Aquela coisa que a gente sempre comenta, calculo que a senhora vai falar assim, é isso mesmo, Gilson, mas vamos lá, é bom sempre frisar, né? Tem comportamentos que são bastante nocivos à saúde das pessoas, né? Tabagismo, alcoolismo, claro, a obesidade, alimentação desregrada. A senhora daria mais outra colocação importante para as pessoas terem uma vida que possa prevenir esse tipo de câncer? Além do que a senhora já falou, claro.
Evitar, né, a exposição, provavelmente, a produtos químicos, como agrotóxicos. É claro que a questão dos hábitos de vida, né, a gente praticar atividade física, reduzem até 30% o risco de câncer ao longo da vida, de diversos tipos de câncer, mas a gente ainda não conseguiu estabelecer exatamente uma relação, por exemplo, com obesidade, alimentação e o câncer de testículo. Mas a gente tem esses hábitos de vida, né, de sedentarismo, de obesidade, tabagismo e etilismo muito bem relacionados com outros tipos de neoplasia, né? Então, não é porque eles não podem causar necessariamente câncer de testículo que a gente não deve evitar, né? Então, tudo isso que eu falei pode causar vários tipos de câncer, não necessariamente o de testículo.
E agora eu aviso aos nossos ouvintes, nós vamos sair do ar do 95,5 FM com a doutora Rayana, mas vamos continuar com ela nas redes sociais. A gente vai continuar o nosso papinho por mais alguns minutos no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Aqui nos despedimos dos nossos ouvintes do Dial, mas se você está acompanhando nas redes sociais, eu continuo essa conversa mais um pouco com a doutora Rayana. Doutora, para quem agora está nas redes sociais conversando com a gente, né? A gente tem uma sociedade que, como a senhora mesmo colocou, tem muito preconceito ainda em relação a certas doenças masculinas. A senhora tem atendimento, a senhora como profissional, de vários homens que às vezes chegam muito tarde para serem atendidos. O preconceito conta, quer dizer, muita gente chega tarde porque só vai dar conta de tratar a doença porque não aguenta mais, não suporta talvez uma dor, ou fica muito nítido que está tendo algum problema. Como é que a senhora dá o recado para dizer, olha, tem que se cuidar antes e como romper com esse preconceito moral para se cuidar também?
Olha, isso é um problema muito importante, né? Então, eu já cheguei a ter pacientes muito jovens que já estavam com um aumento importante do tamanho do testículo e quando finalmente fizeram o diagnóstico, já tinham um tumor no testículo de 10 centímetros de diâmetro e cheio de doença dentro do abdômen, né? O câncer de testículo, ele é um câncer agressivo e que tem muita facilidade em fazer metástases. Então, ele é um câncer que gosta de ir para dentro do abdômen, para o pulmão, para o cérebro, né? Então, por isso que é tão importante, a gente precisa, né, romper esse preconceito de uma vez, que na presença de qualquer nódulo palpável, alteração do tamanho do testículo, qualquer alteração, esse homem tem que procurar o médico, e de preferência um médico urologista, né? Porque, como eu comentei, qualquer nódulo no testículo, para nós médicos, vai ser considerado um câncer até que se prove o contrário, né? Então, ele vai necessariamente passar por uma avaliação, e quanto mais rápido fizer o diagnóstico, maiores as chances de cura e menores são as abordagens terapêuticas que a gente vai precisar fazer, né? Então, é muito importante que os homens tenham isso em mente. Qualquer alteração no testículo, procurar imediatamente o médico urologista.
10:59. Nossa conversa com a doutora Rayana, você pode acessar no facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá. Doutora, agora eu quero tocar num ponto delicado. A gente sabe, eu uso o câncer de próstata por ser uma questão muito próxima, questão tipicamente masculina. E a questão é que o câncer de próstata, depois de um certo avanço, ele começa a trazer problemas, por exemplo, para o homem urinar. A defecar, por exemplo, traz alguns problemas. Alguns sentem um certo incômodo, né, na região. O câncer de testículo, ele provoca esses sintomas também?
O principal sintoma do câncer do testículo é, como eu comentei, é a palpação de um nódulo, né, ou aumento do tamanho da bolsa do testículo. Mas alguns pacientes podem ter dor ali na região da pelve, né, ali entre o testículo e o ânus, eles podem apresentar dor. É, alguns casos com doença mais avançada, eles podem apresentar dor lombar, porque é muito comum que o câncer de testículo faça metástases para o que a gente chama de linfonodos, para ínguas, né, lá dentro do abdômen, que ficam próximas à coluna. Uhum. É, alguns pacientes que têm lesões no pulmão podem fazer até o mesmo diagnóstico com sintomas respiratórios, né, ou sintomas neurológicos, se tiverem uma metástase no cérebro. Então, é, perda de peso também pode acontecer, né, perda de apetite. Então, tudo isso pode estar presente no paciente que tem câncer de testículo.
Doutora, eu vou falar de uma questão popular para encerrar, mas porque curiosidade minha, tá? Essa é a pergunta do Gilson. Né? Dizem que câncer coça mais do que dói em alguns momentos. Tá? As pessoas sentem uma coceira. Isso é fato ou não? É mito?
É mito. É, olha, Gilson, eu costumo brincar com os meus pacientes que, na verdade, seria muito bom se, quando todo câncer começasse, ele causasse dor. Né? Porque aí a gente ia descobrir sempre com ele bem pequenininho. Uhum. Então, algumas vezes pode acontecer coceira, mas isso não é uma regra, tá? E nem é tão comum assim de acontecer. Uhum. A coceira pode acontecer se qualquer tipo de tumor estiver acometendo a região da pele, né? Isso pode gerar coceira. Ou alguns tumores, quando estão no fígado, estão fazendo o que a gente chama de obstrução de vias biliares e dificuldade para drenar a bile para o intestino, esse paciente pode ficar com a pele com uma coloração amarela, né? E quando a pele está com essa coloração amarela, que o termo que nós usamos é a icterícia pode causar coceira na pele, mas aí é uma coceira no corpo inteiro, generalizada, e não apenas na localização de tal tumor. Então, quando a gente pensa em sintomas do câncer, a gente sempre tem que ficar atento, claro, para a ocorrência de dor e de coceira, mas ter em mente que isso não é o mais comum, né? É, a gente não pode ficar pensando, eu escuto muito isso também dos pacientes, puxa, doutora, mas eu nunca tive dor nenhuma, né? Como é que isso apareceu? É porque, como eu comentei, se causasse dor desde o momento em que ele aparece, seria muito melhor pra gente, porque a gente ia descobrir muito mais rápido.
Pra fechar então, doutora, é aquela velha história, fazer exames constantes, ficar atento, porque o câncer é uma doença silenciosa, né?
Exatamente, o câncer é uma doença silenciosa, então todo cuidado, né, deve ser tomado para os tumores que têm indicação de rastreamento, né, como câncer de mama, de próstata, câncer colorretal, câncer de colo uterino, devem ser sempre feitos os exames periódicos e, como nós estamos conversando hoje sobre o câncer de testículo, né, na presença de qualquer alteração no testículo, procurar imediatamente um urologista.
Doutora Rayana, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui no CBN Saúde.
Eu que agradeço, Gilson. Mais uma vez gostaria de agradecer em meu nome e no nome do Centro de Oncologia do Paraná pela possibilidade de estar aqui participando novamente com vocês.
A honra é toda nossa e obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Eu conversei com a doutora Rayana Peshak Postai, ela é oncologista, falamos sobre o câncer de testículo. A doutora fez o esclarecimento da doença, quais são os sintomas que a doença tem, como é que ela atinge o homem, e principalmente o homem entre 15 e 50 anos. E cuidado, você tem que ficar atento. E quais são os sinais, já que câncer é uma doença silenciosa, quais são os sinais que a gente tem que ficar atentos para poder prevenir o mais cedo, detectar o mais cedo possível e tratar o mais rápido possível.